Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras. As nossas oficinas diárias das 18 horas. Hoje trabalharemos um clássico, uma das obras muito importantes das últimas décadas. Essa obra foi escrita por um padre holandês, Henri Nouwen, e ele nesta obra, ele nos traz um dos apontamentos muito bonitos para os nossos dias, para os nossos tempos. Vamos começar com uma aproximação, está bem? Considerem que, muitas vezes na vida, mais de uma vez, uma pessoa às vezes busca determinada coisa. Ela pode buscar amor, ela pode buscar paz, ela pode buscar conhecimento, ela pode buscar outras coisas. Nessas buscas que a pessoa faz, nesses aprofundamentos, estudos, caminhadas, tropeços, muitas vezes ela pode desistir, pode se perder, outras coisas podem acontecer. Mas algumas pessoas, elas olham para esse horizonte e elas, às vezes surge isso na forma de uma pergunta, às vezes surge isso na forma de uma inspiração, às vezes ela apenas pensa isso que eu vou dizer agora, às vezes ela intui isso, por vezes ela pode verbalizar. A pessoa diz, se eu encontrasse tal coisa, eu acho que eu realmente conseguiria efetivar toda essa busca que eu tenho feito, toda essa caminhada de vida. Outros vão colocar de outra maneira. Eles vão dizer, se eu tivesse a graça de ser iluminado por uma tal questão, eu certamente poderia me direcionar para isso que durante toda a minha vida eu procurei, eu fiz, eu tentei encontrar. Pois, na história que vamos ver hoje, no exemplo que vamos ver hoje, isso aconteceu. E aconteceu de uma maneira muito peculiar. Este sacerdote, esse padre, trabalhava em Harvard. Ele era professor, conferencista, escritor. E ele troca tudo isso. Ele decide deixar a vida de teórico, de pesquisador neste campo, para trabalhar com pessoas que tinham problemas mentais, segundo as palavras dele. Então ele vai para uma comunidade na Europa e lá ele toma contato com o quadro de Rembrandt. Rembrandt também era holandês como ele, só que de muito tempo antes dele, né? Muitos séculos antes. E essa tela, vocês encontram na internet esse quadro. É um quadro grande, viu? O original, ele tem 2,5 metros de altura por 1,80 metros de largura. É um quadro muito grande. Foi comprado por Catarina, da Rússia. Está lá no museu, no Hermitage. E então, esse sacerdote, quando ele vai trabalhar com essas pessoas que tinham problemas mentais, e é uma rede que a igreja tinha em muitos lugares, e ele vai trabalhar com essas pessoas. É a primeira vez, ele já tinha conhecimento do quadro, mas ele se depara com uma dessas telas, que é uma ilustração que estava na parede de um lugar, dessa clínica. Quando ele se depara com esse quadro, isso muda a vida dele. Aquela palavra que para algumas pessoas faz toda a diferença, aquela graça, aquilo que faltava para compreender, se coloca diante dele e muda completamente a vida dele. A moça que estava com ele na ocasião disse para ele, puxa, você parece que foi arrebatado, alguma coisa aconteceu. E ele ficou tão impressionado com aquele quadro, ele não conseguia parar de olhar para aquele quadro. Mais tarde ele vai até o Hermitage e lá, com a ajuda de amigos, ele pode ficar, logo na primeira vez que ele chega, em seguida eu vou ler para vocês, ele fica 2 horas admirando esse quadro. Então ele vai, convidam para que ele vá fazer um lanche. Quando ele volta, coloca uma poltrona, ele fica mais 1 hora diante desse quadro. Depois ele retorna para continuar admirando esse quadro. Ora, talvez pareça tão estranho, mas o que houve? Uma pessoa, o que há de tão extraordinário para se ver num quadro? Acontece que para ele era muito mais que isso, era uma explicação completa para aquilo que ele buscou a vida inteira. E esse padre, ele, além de ser um grande escritor, um pensador notável, deixou uma contribuição belíssima. O Novan, ele também passou por problemas pessoais imensos. Ele teve que enfrentar um quadro de depressão gravíssimo. Quase lhe custou a vida. Ele lidou com questões pessoais muitíssimo delicadas que fizeram com que o próprio sacerdócio dele passasse por inúmeros ataques. E ele veio falecer agora nos anos 90, ele teve um ataque cardíaco, tinha por volta de 60 anos, e nos deixou, entre as obras, essa talvez uma das mais profundas, mais bonitas. Eu recomendo a leitura. Acho que aqueles que passarem por essas páginas vão, e que se sentirem em sintonia com elas, vão realmente poder aproveitar muitíssimo. Muitíssimo. É belíssimo o livro, da primeira à última folha. Por questão de objetividade, nós veremos aqui algumas das partes. Bem, vamos então. Vocês conhecem a história do filho pródigo, não é? O filho mais moço chega para o pai e diz que quer ir embora de casa, que quer metade do que é dele. O Novan coloca no livro que isso é realmente algo tremendo, porque o pai está vivo e o filho chega a esse pai e pede a metade que lhe cabe e que é dado quando o pai morre, mas ele quer em vida essas coisas. Como se não bastasse, ele toma, o pai lhe dá esse dinheiro todo e o que ele faz? Vai para uma vida devassa, gasta tudo, e então ele precisa trabalhar para sobreviver, mas lá onde ele está, o lugar é muito miserável, ele chega a invejar a comida que os porcos estavam comendo. Então ele pensa, puxa vida, lá na casa do meu pai, pelo menos, se eu for um empregado do meu pai, eu já tenho mais do que isso aqui. E aí ele, nessa altura, já não tinha mais orgulho nenhum, nem nada, volta para casa, e o pai o recebe comovido, né? Chama o pessoal da casa e diz, vamos fazer uma festa, vamos agradecer, meu filho voltou, ele está vivo, ele está bem. E o filho mais velho estava lá na lavoura, um filho que nunca deixou esse pai, trabalhou muito com ele, e esse filho vem e diz, poxa, meu pai, eu faço tudo para o senhor a vida inteira e o senhor nunca fez uma festa assim para mim. E aí o pai diz para ele, meu filho, tudo isso aqui que eu tenho é seu. Tudo que restou aqui é seu. Eu estou feliz e comemorando porque o seu irmão, que nós dois considerávamos perdido, morto, está vivo. É esse motivo dessa festa. E Rembrandt reconstrói essa história numa tela que vocês encontram facilmente na internet. É só colocar lá A Volta do Filho Pródigo, que é o nome da tela de Rembrandt, e vocês vão encontrar. E essa tela fascinou esse sacerdote. A tela foi muito criticada por muitas razões, ainda que tenha sido feita por Rembrandt, e é um clássico. Alguns críticos mais apressados disseram, inclusive há erros na tela, porque quando, na citação bíblica, quando o filho volta para casa, o filho pródigo, O outro estava na lavoura e na tela ele aparece à direita do velho que abraça o filho. Ele não estava presente, mas os historiadores mostram, e o livro aqui do Lovan também traz, que há uma explicação para isso. Rembrandt fez uma releitura, colocando o filho mais velho ali à direita, muito, muito severo, muito sóbrio, olhando a cena. E há um significado para isso que Rembrandt recupera. Também na tela, esse sacerdote que ficou horas, dias, estudando essa tela, algo que o comove muito, que é como esse pai recebe o filho. Vocês sabem como é o padrão europeu, é muito diferente do nosso padrão brasileiro. Aqui a gente abraça, a gente beija, a gente chega perto da pessoa, segura nas mãos. O padrão europeu, holandês, não é assim. É mais formal, é mais distante. É algo entre a Escandinávia e a França. Uma coisa, então, não é muito usual que aconteça o que está ali na tela. Talvez um aperto de mão, um aceno, mas esse pai, o filho ajoelhado, com as roupas rasgadas, velhas, esse pai coloca as mãos sobre as costas, o filho traz para ele, o acolhe. É muito bonito como Rembrandt reconstrói a cena. E tudo que é joia, penduricário de um pai rico fica afastado e opaco, e ele destaca a afetividade. Henri Novan ficou profundamente tocado. Essa tela mudou a vida dele, palavras dele. O que ele viu de tanto nesta tela? Olhem, esta tela fez ele repensar tudo, tudo que ele havia vivido. Ele escreveu essa obra que eu tenho aqui quando ele tinha 50 anos de idade, por volta de 50 anos. Então, eu já vou começar numa parte avançada, está bem? Depois eu volto lá para o início. Vocês entenderão por quê. Ele diz: a pintura de Rembrandt do pai acolhendo o filho tem pouco movimento. Ele está falando da tela. Quando vocês observarem a tela depois da internet, vocês verão os estudos que ele faz. Não é, ele diz, em comparação com o desenho do filho pródigo de 1636, que é cheio de ação, o pai correndo ao encontro do filho e o filho se jogando aos seus pés, a pintura do Hermitage, museu, né? Feita 30 anos mais tarde, é de total calmaria. O contato do pai com o filho é uma bênção perene. O filho descansando contra o peito do pai é uma paz que não se extingue. Bem, aí ele coloca essa questão do filho pródigo, o filho que sai de casa. Vejam, ele não sai de casa porque ele é maltratado, porque ele não é bem quisto. Ele tinha tudo em casa: amor, aceitação, direcionamentos. Ele sai de casa por razões dele. E aqui o Henri Novan fala da vida dele. Ele diz: eu saí de casa muitas vezes, deixei as mãos que abençoavam e corri para lugares distantes em busca de amor. Essa é a grande tragédia da minha vida e da de muitos que eu encontro pelo caminho. De um modo eu tornei-me surdo à voz que me chama. Deixei o único lugar onde eu posso ouvir a voz e fui embora, desesperado, esperando encontrar em lugares o que eu tinha dentro de casa. Ele diz que isso ocorre por muitas razões. E para quem é muito jovem, esses chamados são terríveis, porque a pessoa acaba trocando um amor legítimo por falsidades, por embustes. Ele diz assim: há muitas vozes, e algumas bem alto, cheias de promessas atraentes, e elas dizem: vá, mostre que você vale alguma coisa. E aí ele cita, olhem que bonita essa passagem: logo depois de Jesus ter ouvido a voz que o chamava de amado, ele foi conduzido ao deserto para ouvir os apelos de ouro, que lhes diziam que se ele fosse bem sucedido, popular, poderoso, seria muito mais que isso. Essas mesmas vozes não lhe são desconhecidas. E também a mim não são desconhecidas. Estão sempre presentes e sempre me atingem nos pontos em que eu questiono meu próprio valor e ponho em dúvida o meu merecimento. Essas vozes ficam me sugerindo que eu não serei amado se não conseguir, por meio de um trabalho árduo, muito esforço. Esperam que eu prove aos outros e a mim mesmo que eu mereço ser amado. E ficam me empurrando para que eu faça tudo possível para obter aprovação. Negam abertamente que o amor seja um dom inteiramente gratuito. Abandono o lar toda vez que eu deixo de acreditar na voz que me chama de amado e sigo outras que me oferecem múltiplos caminhos para que eu encontre o amor que eu tanto procuro. Constantemente eu caio numa velha armadilha, antes mesmo que eu me aperceba disso. Descubro-me imaginando por que alguém me magoou. Fico pensando, por que alguém me rejeitou ou não prestou atenção em mim? Sem me dar conta, eu vejo, fico observando eu me remoendo com o sucesso dos outros, com a minha própria solidão, com a maneira pela qual o mundo se aproveita de mim. Eu tenho tanto medo de não ser amado, eu tenho tanto medo de ser culpado, de ser posto de lado, de ser superado, ignorado, perseguido, morto, que eu estou constantemente criando estratégias para me defender e, consequentemente, garantir o amor que eu acho que eu preciso e mereço. E assim fazendo, eu me distancio da casa do meu pai e escolho habitar um país distante. Tudo isso ele viu na obra e viu muito mais e refletiu muito mais. Esse quadro foi o toque que precisava para ele mudar completamente a vida. Foi a janela que ele precisava olhar. Foi a mão que desceu do céu e o puxou forte e disse: agora você vai poder compreender. Para cada um de nós isso é diferente, claro. E ele prossegue dizendo, e aquele só está refletindo sobre o filho mais novo, o filho pródigo, que vai embora. Ele diz: qualquer crítica que me deixa zangado e a menor rejeição me deprime. Ele está dizendo daquele que vai para longe de casa, para longe de suas coisas, que se perde buscando afeição, buscando essas coisas todas, não é? É desse que ele está falando. Enquanto em casa tinha amor, deixou esse amor legítimo, puro, bom, que é o amor às vezes da mulher que a gente ama, do marido que a gente ama, do filho que a gente ama, de um pai, de um amigo, de um irmão, de um contexto. Trocamos isso às vezes, porque não nos sentimos queridos, amados, ainda responsabilizamos e vamos para longe de tudo isso. E aí o que acontece? Segundo o autor, ele diz: qualquer crítica me deixa zangado, a menor rejeição me deprime, o melhor elogio levanta meu espírito, um pequeno sucesso me anima, bem pouco é necessário para me levantar ou me deixar para baixo. Frequentemente eu sou como uma embarcação no oceano, completamente ao sabor de suas ondas. O tempo e energia que consumo tentando manter o equilíbrio e evitando ser abatido e naufragar mostra que minha vida é uma luta pela sobrevivência. Enquanto eu ficar perguntando, bom, aqui ele já mostra quando você se afastou de tudo que é importante de fato para você, aquilo que na sua historicidade aparece como um verdadeiro amor, como uma verdadeira, aquilo que habita de fato a sua alma e alimenta aquilo que está em você. Quando você trocou tudo isso por luzes enganosas, hipocrisias, falsidades e outras coisas, já está muito longe de casa. E aí, depois de tudo isso que vimos aqui, olha o que começa a acontecer. A pessoa começa a perguntar: você me ama? Você realmente me ama? Eu confiro todo o poder às vozes do mundo e me coloco em situação de dependência, porque esse mundo está cheio de seres. O mundo diz: sim, eu amo, mas se você for bonito, se você for inteligente, se você for rico, aí eu amo. Eu amo você se você tem boa educação, se você tem bom emprego, se você tem bons relacionamentos. Eu amo você se você realiza muito, vende muito, compra muito. Há seres sem número, escondidos no amor do mundo. Esses ser isso, ser aquilo, me escravizam, uma vez que é impossível responder adequadamente a todos eles. O amor do mundo é e será sempre condicional. Enquanto eu buscar o meu verdadeiro eu no mundo condicional, estou preso ao mundo. E tentando, vou cair e tentando novamente. É um mundo que me levará à decadência, porque o que ele oferece não preenche o anseio mais íntimo do meu coração. Para os senhores que trabalham em clínica, conhecem muito isso de muitas vezes, não é? E aí ele descobre, finalmente, depois de uma vida de 50 anos de busca, ele diz que eu sou amado de fato, a tal ponto que eu tenho inclusive a liberdade de abandonar a casa. A bênção existiu desde o início. Deixei e deixo o lar muitas vezes, mas esse Pai está sempre me buscando, com os braços estendidos, para me receber de volta e de novo sussurrar aos meus ouvidos: tu és o meu amado e sobre ti eu coloco todo o meu carinho. São páginas belíssimas, belíssimas. Quanto mais nos afastamos dessa nossa essência, e para o autor, para este padre, a essência é Deus. Quanto mais ele se afasta dessa essência, dessa verdade que o deixa feliz apenas por respirar, apenas por amanhecer, apenas por o céu se pontilhar de estrelas, só, não é preciso mais nada. Quanto mais se afasta disso, mais precisa de muitas coisas. E aí ele fala: quanto mais eu falho, sinto ciúmes, fico ressentido. Quando me saio bem, preocupa-me que os outros aqui vão ter ciúme, que se sentirão melindrados. Eu fico desconfiado, fico de espírito prevenido e com o mesmo crescente de não conseguir o que eu tanto desejo, ou medo crescente, ou perder o que já consegui. Fico preso no emaranhado de necessidades, aspirações, e não sei exatamente quais são as minhas motivações. Sinto-me atingido pelas circunstâncias e não confio nas ações e pronunciamentos ao meu redor. Sempre prevenido, quero meu senso de liberdade e passo a dividir o mundo em dois grupos: os que são a meu favor, os que são contra. Indago se alguém realmente se incomoda. Fico procurando justificar a minha desconfiança. Onde quer que eu vá e eu os veja, eu digo: não se pode confiar em ninguém. E depois imagino se alguém alguma vez me amou de verdade. O mundo à minha volta é sombrio, então. Meu coração é pesado, meu corpo é cheio de tristeza. Minha vida perde o sentido. Tornei-me um ser perdido. O filho mais jovem ficou bem ciente de como estava perdido quando nenhum dos seus companheiros mostrou o menor interesse por ele. Só tomaram conhecimento de sua pessoa enquanto podia lhe ser útil. Mas não tendo mais dinheiro para gastar, presentes para dar, deixou de existir para eles. Sabem de onde que o autor de hoje nos conta isso? Henri Nouwen? Ele conta da vida dele. Ele viveu cada passagem. Quando teve uma depressão que quase matou, quando teve problemas pessoais muito profundos, ele estava muito longe de casa. Ele era um grande professor em Harvard, ele era um conferencista famoso, ele vendia muitos livros. E sabe o que acontecia com a alma dele? Cada vez mais vazia. cada vez mais miserável, e ele sofria muito. E olhem que ele era um homem que fazia o bem para muitas pessoas, mas ele ficava vazio. Aquilo, alguma coisa estava profundamente errada. É só quando ele volta à Europa e se depara com este quadro, naquela instituição para pessoas com problemas mentais, que ele é arrebatado. Ele diz então, no momento decisivo da obra: há alguns anos eu passei por uma situação concreta de ter que tomar uma decisão, voltar ou não. Uma amizade que em princípio parecia promissora e benéfica aos poucos foi me levando para mais longe. Aos poucos eu me senti totalmente obcecado por ela. No sentido espiritual, encontrei-me esbanjando tudo que eu recebera do meu pai para manter esse envolvimento. Não mais conseguia rezar, perdi interesse pelo meu trabalho e achava cada vez mais difícil dar atenção aos problemas dos outros, mesmo reconhecendo que meus pensamentos e ações eram insuperáveis. Eu era atraído pelo meu coração, sedento de amor e formas ilusórias de conquista e autoestima. Judas traiu Jesus, Pedro negou, ambos foram filhos que se perderam. Judas foi incapaz de se agarrar à verdade de que era filho de Deus e se enforcou. Em termos de filho pródigo, vendeu a espada de sua filiação. Pedro, no meio de seu desespero, lembrou-se dos seus direitos e voltou às lágrimas. Judas escolheu a morte, Pedro a vida. Entendo que tal escolha está sempre diante de mim. Constantemente eu sinto tentado a chafurdar-me em minha miséria e desligar da graça, do meu lado humano recebido de Deus, da bênção fundamental, e, portanto, ensejar que as forças do mal vençam. Isso acontece mais e mais quando digo a mim mesmo: não sou bom, de nada eu sirvo, de nada valho, ninguém me ama, não sou ninguém. Nesse livro, este padre, com uma coragem rara, um coração machucado, mas feliz por ter se reencontrado, partilha conosco essa caminhada. Se mostra profundamente humano, profundamente humano, e nos diz: olhem, a gente se perde, está tudo bem, a sociedade, a nossa vida pode fazer isso. E quanto mais perdidos estivermos, mais longe de fato do amor, daquilo que nos anima, células das nossas almas, mais buscaremos todo tipo de distração para compensar isso, para preencher isso, e aí nos perderemos muito mais. Hoje vamos alguns minutos além, tá bem? Poucos minutos, apenas para eu contextualizar aqui o início da obra para vocês, que é belíssima a obra. No início da obra ele nos conta como foi a chegada dele. Ele conta todo, desde aquele outono de 1983, numa cidadezinha na França, onde estava passando alguns meses, numa comunidade que trabalha com um lar para as pessoas com problemas mentais, chamado A Arca, e ele foi visitar uma amiga dele, a Simone, e lá ele viu o quadro pela primeira vez. E quando ele ficou arrebatado, ela disse para ele: ok, essa é uma reprodução de A Volta do Filho Pródigo, de Rembrandt, você gosta? E ele disse que ele nem conseguiu responder, porque ele ficou tão impactado, ele só conseguia dizer para ela: é bonito, e dá vontade de chorar e de rir ao mesmo tempo. Ele passaria muitas horas diante desse quadro, como eu contei no início para vocês. Ele vai atrás de estudiosos da obra de Rembrandt. Ele nota que Rembrandt, ainda que trabalhasse por encomenda, porque pagavam para ele produzir os quadros e diziam o tema, Aqui Rembrandt mostra toda a genialidade. Rembrandt foi um devasso, um vaidoso, um homem que se perdeu durante a vida muito mais do que ele achava que poderia ter se perdido. E que na velhice, esse é um quadro que ele pinta pouco antes de morrer, Rembrandt tenta nos dar uma lição a partir da vida dele. Não há mais a vaidade, não há mais... Ele havia falido, ele havia passado muitos problemas existenciais. E aqui ele tentou nos traduzir uma lição muito bonita. Ele O padre Henri Nouvin conta que ele encontra esse quadro um dos momentos mais difíceis da vida dele. Que quem olhasse de fora jamais diria. Ele havia voltado de um ciclo de palestras muito bem sucedidas. Foi muito aplaudido. Ele consolava as pessoas, dizia tudo o que elas precisavam mais ouvir para crescer, para sonhar. E quando ele volta, olhem as palavras dele. Eu retornei de uma cansativa viagem de palestras para um lugar seguro que havia sido meu lar. Queria deixar o mundo de professores e alunos para viver finalmente numa comunidade de homens, mulheres, deficientes mentais, que me fizera sentir como voltar para casa. Ele disse que ele estava carente, cansado, sozinho. Palavras dele. E esse quadro, quando ele resolve finalmente trilhar o caminho dele, observem como foi para ele. Aparece esse quadro como o maior portal da vida dele para abrir todas as portas que até então estavam fechadas. No momento que ele decide finalmente assumir a vida dele. Dizer, eu vou fazer aquilo que de fato tem a ver comigo. Isso começa a acontecer. Ele conta que muitos sinais começaram a acontecer para ele. Quando ele chega nessa casa de pessoas com problemas mentais, uma menina chamada Linda, que era uma interna, foi até ele e deu um abraço nele. E ele ficou emocionado e não sabia o que fazer com esse abraço. Ele estava deixando o mundo antigo, acadêmico, cheio de métricas e formas para entrar nesse mundo novo. Ele não tinha a menor ideia de como fazer. Tudo isso ele teve que aprender. E ele disse que foi dificílimo. Foi muito difícil. Porque ele não tinha a menor fluência. Ele não sabia nada sobre como reagir, como... Olhem nas palavras dele. Esses anos não têm sido fáceis. Tem sido uma luta íntima. Sofrimento mental, emocional, espiritual. Nada, absolutamente nada me dava a impressão de que eu tivesse atingido meu objetivo. Entretanto, a mudança de Harvard para a Arca, que é essa comunidade, né, representava uma pequena mudança da posição de observador para de participante. E quando ele faz isso, o que acontece? Surge diante dele a obra que praticamente abriria a porta para ele entrar e caminhar. Ele disse que procurou Deus, que muitas vezes ele questionou a fé dele, que ele se perdeu, que ele vivia em tumultos, conflitos imensos, até chegar a isso. A partir disso, as portas se abriram cada vez mais na estrada existencial para ele. O que corresponderia isso para cada um de nós? Para alguns de nós, alguns podem ouvir isso e se perguntar, puxa, mas eu também acho que eu me perdi tanto, eu já abri tantas concessões, eu estou tão longe de mim nesse momento, eu já nem sei onde procurar, nem sei se vale a pena recomeçar. Talvez um convite para você, talvez começar com pequenas coisas, com humildade. Não é preciso mudar toda a sua vida, nem dá, talvez nem dê, mas começar aos poucos, com respeito pelas suas limitações, caminhando devagar em direção ao que lhe diz respeito. Você gosta, quer ser um sapateiro, gosta de colar sapato, arrumar, pintar o sapato, é essa a sua vocação, é isso que anima seu coração. Talvez ter aulas a respeito, ver vídeos a respeito, conversar com quem trabalha com isso, se aproximar cada vez mais. Para outros não pode ser assim. Para outros é preciso que algo como o que aconteceu com o padre Henri Nouvin também aconteça. E para outros será talvez de uma outra e outra e outra forma. Para cada um de nós, a estrada será única. E temos a liberdade para isso. Vejam o que o Nouvin nos colocou, não é? Que Deus amou esse filho. E amou tanto que disse, olha, eu te amo tanto, que até se você quiser se afastar de mim, mesmo eu sofrendo, eu não vou fazer nada, não. É um amor sem condições. É amor por aquilo que a gente é. Se vocês têm filhos, têm netos e amam, vocês compreendem o que é isso, não é? Nós às vezes ficamos irritados, não gostamos de atitudes, brigamos, mas é um filho, é um neto. Se amamos, eu acho que não vamos abrir a porta da casa e dizer, vai embora, não quero mais ver você. Não fazemos isso. Agora, respeitar e compreender que a caminhada de cada um é única pela historicidade de cada um de nós, pela estrutura de pensamento de cada um de nós. Compreender qual é o caminho. Isso exige estudo, aprofundamento, trabalho. Convido vocês a lerem esta obra na íntegra, uma das mais lindas obras do século passado, muito bonita, muito inspiradora. Talvez trabalhemos ainda mais uma obra de Nouvin entre as muitas obras lindas que ele possui. Eu agradeço a presença de vocês e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, para mais uma linda oficina. Muito obrigado e uma